Estamos em 2020, é tempo de pandemia. E no Brasil, a crise entra num momento crítico agora em maio, com as UTIs dos hospitais públicos em todas as unidades da federação chegando perto da lotação máxima. Apesar dos esforços de boa parte da sociedade, tá difícil achatar a curva de casos de coronavírus no país.
O Brasil ultrapassou 100 mil casos de coronavírus.
Segundo o Ministério da Saúde, mais de 7 mil pessoas já morreram por complicações da doença.
É a verdade fria dos números que cresce de forma exponencial, mesmo com subnotificação. Só que cada numerinho desse se refere a uma pessoa, que por sua vez tem uma família. Como a gente está lidando com isso? É o que contamos aqui. Eu sou o Américo Sampaio e este é o Antiviral, podcast da Purpose Brasil, produzido pela Trovão Mídia. Aqui, a gente dá voz a quem foi infectado pelo coronavírus e parte dessas histórias para provocar uma discussão sobre saúde pública. Hoje aqui a gente ouve a história da Ingrid e da família, dos amigos, de todo mundo que é próximo dela.
Meu nome é Ingrid, eu vou fazer 25 anos na próxima semana. Eu sou de Manaus.
A Ingrid nasceu no estado do Amazonas e há 2 anos foi morar em São Paulo, onde trabalha como designer. Ela vive no centro da cidade, mas todas as pessoas do convívio dela ainda são de Manaus, ou do interior amazonense. É lá que estão os afetos da Ingrid e, nos últimos tempos, é de lá que vêm as maiores aflições e angústias dela. Só um pouco de contexto antes de a gente mergulhar no episódio. Nessa crise do coronavírus, Manaus e o estado do Amazonas são algumas das regiões mais gravemente afetadas do país. Ainda em abril, foi decretado estado de alerta por lá. Os manauaras estão vendo a superlotação de hospitais, uma avalanche de corpos nos cemitérios e centenas de casos em que as pessoas acabam morrendo em casa, sem diagnóstico, nem lugar para ser sepultado. Uma tragédia. Mas no começo da crise no Brasil não era assim. E em meados de março, eram os parentes manauaras da Ingrid que viam aflitos as notícias de disseminação da Covid-19 no Sudeste.
No início, eles estavam preocupados comigo, sabe? Então, eu recebia direto ligação, WhatsApp, Telegram, de pessoas preocupadas comigo, porque eu estava em São Paulo, era onde tinha aparecido os primeiros casos.
A Ingrid entrou em esquema de home office bem cedo. O chefe da empresa em que ela trabalha é americano e tinha notícias lá de fora de que a situação era mais grave do que parecia. Então, ali na segunda semana de março, Ingrid já começou o isolamento, embora ela mesma achasse, num primeiro momento, que não era para tanto.
Foi um misto de sentimentos, um pouco de choque, um pouco de descrença, um pouco de medo.
Nessa hora, inclusive, a mãe da Ingrid ligou para ela em São Paulo, chamando a filha de volta.
Ela falou, não, filha, vem aqui para Manaus e vem ficar aqui com a gente, né? Porque você vai estar mais segura. É até engraçado pensar nisso agora, nessa altura do campeonato, né?
Entrando pelo fim de março, os números de infectados em São Paulo foram crescendo e foram também se espalhando pelo país. Chegaram ao norte do Brasil, chegaram a Manaus de Ingrid.
O processo começou a se inverter quando... que eu acho engraçado, que é quando os números começam a virar nomes, né?
A Ingrid lembra que a primeira notícia que marcou ela foi quando soube que o reitor da Universidade Federal, onde ela estudou e ainda tem amigos, estava com corona. Depois disso, veio a avalanche que colocou a Ingrid no estado de tensão em que ela estava no dia em que a gente conversou, num sábado, 2 de maio.
E foi tudo muito rápido, porque... foi de o reitor da Universidade Federal, depois disso, já foi a comadre de um conhecido, que aí depois passou para um conhecido da minha avó, e aí passou para o fulano que mora na rua, e aí passou para o vizinho, depois para minha mãe, para o meu pai, para os meus tios. Então, foi muito rápido, sabe?
A gente daqui a pouco volta para contar em mais detalhes como o coronavírus afetou e ainda está afetando a vida da família nuclear da Ingrid. Mas antes, vale contar um pouco como foi esse processo de ela perceber que o problema em Manaus era muito maior do que se imaginava. Afinal, no começo, a Ingrid achava que a cidade natal dela não seria tão atingida, porque não tem muita gente indo e vindo de lá como em São Paulo.
E aí foi bem choque mesmo, quando eu caí em mim de que a situação lá estava muito pior do que aqui. E eu não tinha mais o que fazer. Eu acho que no início eu fiquei pensando, putz, eu deveria ter ido para lá, sabe, para tentar ajudar, mas não tem mais o que fazer.
A Ingrid descreve, nesse momento, uma profunda sensação de impotência. Ela estava muito longe, a 4 horas de avião de quem ela mais ama, e ainda com os voos e aeroportos fechados. De repente, ela se viu ilhada em São Paulo. Ingrid acompanhava tudo à distância, por telefonemas e pelo noticiário. E aí tem 2 momentos decisivos na percepção que ela tem da crise, tanto do ponto de vista pessoal, como também mais amplo, público. Primeiro, ela viu no jornal que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que havia visitado Manaus e que tinha ido à fábrica da Honda, estava com coronavírus.
E meu pai trabalha na Honda. E aí, quando eu liguei esses 2 pontos, começou a me bater o desespero.
Não só o pai dela, como boa parte dos parentes dela trabalham na Zona Franca de Manaus. E o presidente do Senado tinha ido a outras fábricas também. Ali, a Ingrid se tocou que a crise estava chegando perto demais da família dela. E teve então um segundo momento decisivo para ela tomar pé da situação. Esse momento veio através de uma conversa com a tia dela, que trabalha em um posto de saúde.
Quando a minha tia chegou para mim e falou, Ingrid, a gente já está escolhendo quem tem que receber tratamento em quem não tem, para mim foi muito assustador, sabe? Porque não se falava disso aqui em São Paulo ainda. E aí eu fiquei pensando, nossa, mas já? E ela mandou uma mensagem para mim, eu fiquei tipo, comecei a chorar, que ela falou, tem gente no interior que está jogando morto no rio.
A Ingrid tentou então parar de ver as notícias e só conversar com os familiares para não surtar. Mas foi difícil porque mais e mais pessoas próximas dela começaram a pegar a Covid. Daquele momento, fins de março, começo de abril e até agora, começo de maio, ela passou a conviver todos os dias com os relatos de amigos e familiares doentes.
O momento em que eu fiquei em pânico foi quando morreu meu vizinho, né? O vizinho da minha avó, que é muito próximo deles.
A Ingrid explica que em Manaus, as relações com os vizinhos são de mais proximidade. Desde que ela nasceu, ela conhece esse vizinho, o Maílson. Ele é praticamente um parente.
Foi um baque muito grande quando a minha mãe me ligou e chorando e falando, Maílson faleceu. E aí eu fiquei, hã? Como assim? Porque ele era jovem, ele tinha 42 anos, não tinha nenhuma doença, não tinha nada.
Num dia, ele estava gripado. No dia seguinte, foi internado. 2 dias depois, morreu. Ingrid estava muito aflita e, nesse meio tempo, a própria mãe dela começou a ter os sintomas. Fez isolamento dentro do isolamento. Passou a dormir no quarto que era da Ingrid e o pai dela no quarto do casal. O pai levava comida para a mãe, de máscara, passava tudo pela porta. Até para falar o telefone com a mãe, tinha que ser através da porta. Foram 2 semanas sofridas, mas aí passou. A mãe dela melhorou.
E aí, anteontem, a minha mãe me liga de novo e fala, seu pai teve uma parada respiratória, ele tá na UTI. Eu fiquei, o que que tá acontecendo, sabe?
Foi um momento de desespero total pra Ingrid. O pai dela, Renato, que é motorista de caminhão, já vinha com gripe, mas continuava trabalhando apesar dos protestos da família com medo de ser demitido. Um dia, ele estava dirigindo, ficou completamente sem ar, parou no acostamento e desmaiou. O ajudante que estava no caminhão com ele chamou o SAMU e o pai da Ingrid foi internado. Quando eu falei com ela, ele ainda estava no hospital.
É muito triste porque são pessoas que eu amo, sabe? E eu sei que se acontecer o pior com elas, eu não vou poder nem dar um tchau. Então, eu todos os dias eu fico, sabe, eu nem acredito, mas eu rezo do mesmo jeito para que meu pai fique bem, porque se acontecer o pior, eu não posso fazer nada. Eu só vou sentir saudade, sabe? E aí, até hoje eu fico assim, sabe? Eu pego e aí o meu celular começa a vibrar e aí eu boto a mão na cabeça e fico, meu Deus, quem é o próximo?
O pai da Ingrid apresentou alguns sinais de melhora. Eu perguntei então para ela o que passava pela cabeça nesse momento, diante de uma situação tão delicada e dura. A Ingrid falou do lado pessoal. Não estava fácil lidar com essa impotência, ainda estando isolada em casa, apenas com o namorado, há quase 2 meses. Ela falou sobre a dor de saber que todas as pessoas que você ama e são importantes na sua vida estão longe e correndo risco grande. E falou também de uma certa indignação ao ver como parte da sociedade está tratando esse problema. Como algumas pessoas que não precisariam sair para trabalhar, quebrando o isolamento social, minimizam a doença.
Eu já ouvi essa fala várias vezes, do aspas, não, mas eu vou sair porque eu não sou grupo de risco. Se eu pegar, eu vou ficar bem. E isso me deixa tão triste e aborrecida ao mesmo tempo, sabe? Porque o meu vizinho, o Mailson, ele não morreu porque ele simplesmente foi na Itália, sabe? Ele não morreu porque ele teve contato com alguém que viajou. Ele morreu por causa de uma pessoa irresponsável que pensou dessa forma, sabe? Tipo, e aí, o meu pai? Por que que meu pai tá internado? Por causa de uma pessoa irresponsável que pensou assim.
Ingrid brinca que é fiscal de quarentena e faz o papel de chata nos grupos de amigos e também da família.
Então, eu acho que a solução é mais essa, é a gente ter um pouco mais de empatia, sabe? A gente realmente se colocar no lugar do outro. A gente pensar, putz, o que aconteceria se a minha avó pegasse, sabe? O que aconteceria se, sei lá, a minha mãe pegasse?
Ela diz que não quer ser alarmista e nem fazer sensacionalismo, mas sente que relembrar as pessoas a todo tempo da gravidade da situação, mostrando o que está acontecendo com a família dela em Manaus, tem funcionado para despertar um pouco quem está numa onda negacionista.
É o que está funcionando, sabe? Você só chegar e falar, não, vai ficar tudo bem, não vai, sabe? As pessoas, elas precisam botar a mão na consciência e entender que quanto mais elas saírem, quanto mais elas ficarem achando que não é nada, mais as coisas vão piorar, mais gente vai morrer. Eu acho que só a gente botando a mão na consciência e pensando um pouco no coletivo, a gente consegue sair dessa.
Nesse ponto da conversa, já caminhando para a segunda parte aqui do Antiviral, quando a gente abre o debate para um olhar mais amplo sobre saúde pública, a Ingrid comentou como ela achava nociva a atuação do presidente da República, Jair Bolsonaro, que desde o começo da pandemia costuma minimizar a Covid-19.
Quando você tem uma figura, a figura máxima do seu país, e ela diz que não é nada, as pessoas acabam se conectando a isso, sabe?
Ainda nessa linha de uma espécie de ativismo digital contra quem acha que o coronavírus é só uma gripezinha, a Ingrid não dá trégua. Ela postou uma foto em grupos de WhatsApp e Facebook de que ela participa do próprio pai na UTI, respirando por aparelhos. E embaixo escreveu, se as pessoas estivessem em casa, ele não estaria assim.
Tem que ter esse choque. Eu acho que tem que as pessoas olharem e falarem, tipo, putz, isso realmente está acontecendo, sabe? Isso não é um número, isso é um nome. É uma pessoa real, sabe? É uma pessoa que existe.
Aos poucos, a Ingrid diz que tem visto alguns dos próprios familiares em Manaus que não estavam levando muito a sério a quarentena mudarem as atitudes.
Esse vírus, ele veio e para mudar tudo, sabe? A gente nunca mais vai viver da forma como a gente vivia.
A Ingrid achava que nunca veria isso, mas as fábricas da Zona Franca de Manaus estão deixando funcionários trabalhar de casa e também uma rede de solidariedade interessante tem se formado.
O povo amazonense sempre foi um povo muito, muito, assim, sabe, quente, de querer abraçar e, enfim, caloroso. E eu tô vendo as pessoas se ajudando, mesmo que à distância. Então, gente doando máscara. A minha avó, por exemplo, ela costura e ela tá costurando e ela tá distribuindo máscara na rua. Não ela, né? Mas ela faz, ela bota uns saquinhos e aí meu tio, ele distribui na rua. Eu tô vendo gente fazendo compra de mais novo, fazendo compra para mais velho. Gente indo no supermercado, Uber. Tá tendo uma movimentação diferente, sabe? Isso deixa o meu coração quentinho.
Eu questionei então a Ingrid sobre por que, na visão dela, a situação em Manaus estava tão ruim.
O norte do país, né, não só Manaus, mas o Acre, Rondônia, sempre teve pouca ou quase nenhuma atenção do governo. Então, assim, eu sempre vejo falando-se muito de repasses para o norte, repasses para o Amazonas, mas não chegando efetivamente nos locais. Então, um dos maiores hospitais públicos de lá, o João Lúcio, é extremamente precarizado. Então, você entra no João Lúcio, que é um hospital enorme, e você vê gente jogada no chão, você vê equipamento que está quebrado.
Na visão da Ingrid, portanto, o problema é anterior, estrutural. E, na verdade, uma crise como essa só agrava as desigualdades do país.
Nunca se deu atenção para o norte do país. E agora, que a gente está precisando, não tem, sabe? Todos os recursos. O SUS sempre foi muito complicado no norte. Então, quando eu cheguei em São Paulo, eu até falei para os meus pais que eu achei incrível como as pessoas aqui eram atendidas em menos de uma hora. Porque lá é quase impossível, sabe? Então, tudo você tem que ir muito cedo, tudo você tem que enfrentar várias filas, não tem remédio, não tem nada, não tem recurso. E apesar de aqui em São Paulo ser precário, tá muito mais na frente do que no norte do país, sabe?
Sobre essa precariedade, aliás, a Ingrid contou que o atendimento do próprio pai dela no hospital não foi fácil.
Minha mãe teve que intervir, teve que fazer um pequeno barraco para conseguir as coisas, sabe? Tá sendo muito complicado. As pessoas, elas só estão ficando internadas se realmente elas estiverem para morrer.
E ainda tem a questão da subnotificação, que, como a gente sabe, é grave em todo o país. E possivelmente ainda pior lá em Manaus. O caso da família da Ingrid é só mais um exemplo.
De todas as pessoas que eu te falei, a única pessoa que fez o exame do coronavírus foi o Mailson, que faleceu. E todo o resto, a minha tia, meu pai, a minha mãe, a minha melhor amiga, a comadre da minha avó, nenhum deles fez exame.
Bom, numa nota mais otimista, a Ingrid falou ainda sobre como o quadro do pai dela está melhorando e que ela não vê a hora de voltar para Manaus para comer um tambaqui com sua família.
Eu espero que todo mundo melhore e que um dia a gente possa, principalmente isso, sabe, olhar para trás e não repetir a mesma coisa. De a gente olhar e falar, aconteceu isso e a gente não vai deixar com que aconteça de novo.
Como já é de praxe aqui no Antiviral, eu perguntei então para a Ingrid, se você, que passou e está passando por tudo isso, pudesse dar um recado para quem está nos ouvindo, que recado seria esse?
A gente sabe que a situação está complicada, sabe, para todo mundo e realmente vai ter um impacto muito grande na economia, sabe, mas a gente tem que pensar antes de dinheiro, nas vidas das pessoas. Então, eu acabo brincando um pouco com os meus colegas que morto não trabalha. Se eu pudesse dizer algo fiquem em casa, fiquem tranquilos, cuidem das pessoas que vocês amam, porque uma hora isso vai passar, sabe? E vai ser muito bom quando a gente sair disso e a gente sair com quem a gente ama, sabe? Não queiram pagar para ver. Porque dói, e dói muito.
Olhando para frente, então, como a Ingrid do pós-pandemia vai ser diferente da Ingrid de antes? Eu fiz essa pergunta para ela, ouvi só o que ela disse.
Eu tenho certeza que eu vou sair bem mais grata, sabe? Por eu ter chegado onde cheguei, pelas pessoas que eu amo estarem bem, que vão estar bem, se tudo der certo. E também mais empática, sabe? De olhar mais para as pessoas como pessoas, não como números, sabe?
Como Como lição desse relato da Ingrid, eu acho que fica aqui essa percepção elementar, mas da qual a gente muitas vezes esquece, que é, mais do que produzir números assustadores, essa pandemia produz sofrimento e dor em todas as pessoas. Pessoas reais, com suas famílias, profissões, amores e rotinas. Lembrar disso é o principal objetivo desse podcast, para então chamar a atenção das autoridades. Porque se os governantes não levarem isso a sério, infelizmente, o Brasil caminha para ser o país com o resultado final mais trágico de todos. Fica por aqui mais um episódio do Antiviral. Compartilhe o podcast com os amigos e se você tem uma história para contar ou de algum familiar próximo que pegou o coronavírus, fala com a gente. É só buscar o @antiviralpod, isso mesmo, com demudo no final, em todas as plataformas e redes sociais. Antiviral Pod. Esse podcast é uma iniciativa da Purpose Brasil. Eu sou o Américo Sampaio e me despeço por aqui. A produção é da Trovão Mídia, o roteiro é do José Orenstein e a edição de som de Ricardo Monteiro. A trilha sonora é do André Chiavaza e nos vemos no próximo episódio.